Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro Esporte. Meu nome é Murilo Mandrol, disponível para o finalmente, para o velório, os momentos finais do Cérebro Esporte, ele, com todo o seu garbo, elegância, sensatez e sensualidade, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Penúltimo aqui já, hein?
É, antepenúltimo, né? Penúltimo episódio, antepenúltimo...
Ah, não, é que tem um epílogo nosso, mas...
É, exatamente.
Episódio é penúltimo.
Mas temos aqui os participantes finais, Cérebro de Spock. Os próximos episódios serão feitos a solo por mim, Leandro Magalhães. Mas temos dois participantes aqui para encerrar as atividades aqui no velório do Cérebro de Spock. Temos, começando pelas damas, Mariana Gamberger. Fala, Mari.
Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Murilo, Leandro, mais uma vez, uma grande satisfação aqui em poder estar participando do Cérebro de Spock. E, Carlão, prazer estar aqui contigo também.
A Mari já anunciou aí a sua última participação no Cérebro de Spock. Os números provam que foi o participante que mais participou do Cérebro de Spock depois de mim e do Leandro. Praticamente sócio aqui de episódios da primeira, segunda, terceira temporada. Ele participou demais do Cérebro de Spock. Tá aqui para sua saideira. Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão.
Pô, legal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado aí. Prazer enorme estar aqui com você, com o Leandro. E com a Mary que veio de Red Shirt hoje, né? Para quem não está vendo, na verdade ninguém vê, mas a Mary hoje está desafiando as estatísticas. Ela veio de Red Shirt no episódio final, quase o episódio final aqui das temporadas. Legal, muito bacana. E é legal estar aqui. Tem um podcast aí que tem um pessoal que diz que é a melhor série de jornada desse, mas não é, não é. Não é, vamos lá, não é. Tem um podcast aí que fala isso. Ah, bem-vindo ao melhor série de... Não é, série clássica, né, gente? Mas vamos lá, brinco, falar da parte, vamos falar aí desse episódio legal, muito legal estar aqui com todo mundo hoje, gente,
vamos lá. Leandrão, a gente viu algumas bombas aí nos últimos tempos, mas hoje a gente vai falar de um clássico. Qual clássico que nós vamos falar hoje?
Então hoje vai ser All Our Yesterdays, exibido em 14 de março de 1969, escrito pela Jean Aroest e dirigido pelo Marvin Chomsky.
Vamos lá então, pessoal. Todo mundo com Netflix no timing?
É, todo mundo em pausa aí, quem for acompanhar sincronizado efetivamente, né? Você faz a contagem.
No 3, pessoal. 1, 2, 3.
Enterprise agora passando aqui na frente da câmera, tá se aproximando do planetinha aí. E agora cortou pra órbita, só pro pessoal se localizar aí.
Leandro, no apagar das luzes da série clássica, um clássico, né?
Sim, é um episódio que chama atenção porque ele é bem redondinho, né? Ele tem uma coisinha aqui, outra ali, que você fala assim, é, mas se isso é assim, por que então tá acontecendo desse jeito, entendeu? Tem. Mas a premissa dele eu acho muito redondinha, a execução também dele muito redondinha, que o salvam, que o fazem dele uma joia rara aí do final da terceira temporada e um clássico da série original como um todo, eu diria.
É, tem episódios que você vê um monte de falha, mas como o episódio é bom, você meio que ignora isso daí e fala, deixa pra lá isso aqui não, eu não quero que isso me incomode, porque eu quero curtir o episódio pelo que ele é, né? Então ele acaba sendo muito bom por isso.
Carlão, é um clássico, né, cara?
É um episódio bem importante e principalmente... dado a baixa qualidade da terceira temporada. Mas é um episódio que eu tenho sentimentos conflitantes com ele. No início, eu lembro que minha primeira visita a esse episódio não foi uma visita que me deixou muito empolgado, até porque num episódio que tem muita ação, e eu, como sou idoso, assisti esse episódio ainda muito garoto ainda. Depois ele subiu bastante no meu conceito, e hoje ele... talvez eu olhe para os defeitos dele com pouco menos de paciência, mas ainda é um grande episódio, tem coisas bacanas, tem coisas interessantes ali, tem um drama, né, que eu acho que é muito interessante, ou muito, muito, muito intenso, que é o drama das árabes, né? Eu acho que a gente ter um personagem como esse, no episódio final, numa série que não era tão pródiga assim em trazer personagens que não fossem personagens centrais da série com que tivesse um peso dramático tão grande como teve nesse. Eu acho que talvez hoje, para mim, seja o maior mérito do episódio. Mas é um episódio que vale a revisita e que vale conversar sobre ele, sem dúvida alguma.
E Lê, ele contribui muito para a construção de mundo de Star Trek, assim, no sentido que muita coisa foi escrita, sobretudo no universo expandido, a partir da mitologia de All Our Yesterdays, né? Sei lá, Portal do Tempo, talvez seja o exemplo mais clássico disso. Um episódio que tá envolto na mitologia desses personagens, né, cara?
Tem. Tem bastante, colabora bastante. Colabora com questões relativas aos vulcanos, né? Embora o passado brutal de Vulcano já havia sido pincelado, né? A essa altura, em frases aqui e ali, aqui ele é um mote da trama que envolve o Spock, né? Entendeu? Eu acho que a maneira com que foi colocada a interação do Spock e do McCoy ficou orgânica. A maneira com que o Spock se mostra se modificando. Embora não faça todo sentido, né? Porque o cara voltou no tempo, naquela época que ele voltou, o Vulcano era maluco, então ele ficou maluco também. Apesar de estar a centenas de anos de distância de Vulcano. Ok, entendeu? Mas a ideia é muito legal, entendeu? Então é isso que a Mari tava falando, entendeu? Quando a ideia é bem legal, você, entendeu? Quebra bastante galho em favor da coisa, entendeu? E isso é uma das coisas positivas do episódio. A premissa dele, entendeu? De os malucos fugir para o passado também é bem legal, entendeu? Também, assim, você imagina, milhões de pessoas viajando no tempo, imagina a zona que a história dos caras ia virar, entendeu? Mas ok!
Se qualquer pessoa lá para trás fizesse alguma besteira, podia alterar completamente a linha do tempo, né?
Entendeu?
Mas esse episódio...
Você racionaliza assim, os caras terem voltado no tempo, estando morando, já é parte da história dos troços. Então é uma coisa que é uma
profecia que se
autocompleta, entendeu?
Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Eu sempre falo para assim, acho que história de viagem do tempo não devia existir, né? Porque é um problema atrás do outro. Mas algumas são... Então.
Hã? Quer destruir o cinema e Star Trek, então, se tu quer, não quer que
existir. Eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico com história de viagem do tempo. Mas esse eu acho que... Esse aí eu vou na linha de vocês, que o conceito de mandar as pessoas para trás, para o passado, para salvá-los do futuro... É um conceito interessante, eu achei isso bacana. Tenho a mesma crítica do Leandro, a questão do Spock, fico perguntando por que o McCoy não virou um Neandertal, mas passa, né? Mas eu acho também bacana essa premissa, mas revendo o episódio, eu fiquei com a vontade de assistir uma minissérie falando sobre o que aconteceu antes. Qual foi o problema da Zalabeth com o cara que era o dono do negócio antes, se teve uma guerra civil, que parece que o cara era um criminoso, e aí o cara era o cara que dominava o Atavacron, provavelmente em algum momento teve uma rebelião, acredito, e aí pegaram, usaram o Atavacron para salvar. Isso estava uma minissérie bacana, isso não, aí.
Tem uma historinha interessante enterrada aí.
Tem.
De fato, entendeu?
Mas isso do pessoal utilizar de poder voltar para o passado para sobreviver, né? É legal, você pode pensar que cada pessoa que voltou, na realidade, criou uma linha do tempo. Você pode ver aí milhões de universos paralelos
dos,
né?
Caras.
Isso, porque cada vez que um voltou, ele alterou alguma coisa e foi criada.
É uma organização boa. Polêmica, Mari, não entra nessa polêmica.
Não, mas é interessante. E o do Spock, eu acho que a gente pode criar várias coisas na cabeça. Por exemplo, a gente pode pensar, eu acho que talvez tivesse sido um pouco melhor se eles atrelassem a mudança do Spock pelo fato deles terem voltado no tempo sem ter...
Sem o tal do preparo,
sem ter o tal do preparo, é. Muito embora do tipo, você voltar no tempo em Serpedon devia ser a mesma coisa que voltar no tempo se você estivesse na Terra. Sim, e nunca foi falado alguma coisa que, tipo, você não assumir, conseguiria, né, ficar... Oi?
Mas a gente pode assumir, né?
É, sei lá, por algum motivo, essa passagem, né, que eles fazem, talvez essa volta no tempo deles, crie alguma coisa que a pessoa, né, vá morrer ou vá se sentir mal ali e não vai poder ficar no passado sem ter tido uma preparação.
Mas eu tenho que escutar o grito aí e já entrar do nada. Uh-huh, assim, uh-huh. O episódio todo acontece por mal entendido. Tem mal entendido do Atos explicar pra eles, tem mal entendido, sim, do Kirk escutar, aí tem mal entendido deles dois correrem também. Tudo mal entendido.
É, gozado, porque o Atos, ele não se conforma, ele quer mandar os três pro passado de qualquer jeito.
É, como se, assim, ele fosse a missão pensar, da vida dele, entendeu? Né? Quem é o cara? Quem é esses três que apareceram do nada?
Não, aqui, e eles também não falam. Olha só, mas a gente não
falam.
É daqui.
O que chega perdendo já na história.
Como a gente não pode imaginar.
Eles são viajantes porque eles não queriam afetar a primeira diretriz, né?
Uhum. Os caras já estavam. Primeiro que eles já estavam ali em tese para salvar todo mundo. Uhum. Em tese. Então, se é para não afetar a primeira diretriz, não faz nenhum sentido o cara contar para ele quando fazer assim.
Salvar todo mundo, eles com 3 horas e meia. Como é que eles vão salvar em 3 horas e meia o planeta?
Não, isso é um outro problema também, mas isso aí, beleza. Mas, enfim, mas sobre até esse lance, assim, até dá para você dar uma passada de pano quando quando a gente descobre que os dois primeiros eram clones. Aí você pode imaginar que o clone é meio defeituoso, meio lerdo, né, e tal. Tudo bem. Mas o original, mas a original também a gente pode botar na conta que o cara tá apressado, o cara quer ir embora. Uhum. Ele diz que ele vai encontrar com a família dele, por isso que ele não quer sair do planeta, porque ele já mandou a família dele lá para trás, ele não quer ir para outro lugar. E como tá acabando o tempo, você imagina, pô, vai acabar com tudo aqui, eu quero ir embora, esse cara tá me enchendo o saco, né? Então pode ser. Agora, esse ponto também que o Murilo colocou, isso, 3 horas e meia, e assim, os caras, imagina a logística que é para poder fazer, mandar todo esse pessoal de volta para o passado.
Não é nenhuma evacuação romulana lá do Picard, entendeu?
Uhum. Exato.
Ele levou, sabe quanto tempo.
Não, e naquela portinha. Só porque só tem aquela portinha ali.
Não, só foi de uma vez, porque cada um vai para um lugar.
É. E exatamente.
Preparar todo mundo pelo que estava pronto.
É impossível, né? A gente não sabe quantos habitantes tem no planeta, né, tal. Mas é um negócio meio complexo. Agora, a Frota, ela demorou pra caramba também pra entender o que estava acontecendo e mandar alguém lá. A gente pode abstrair que
a Frota, ela não... Enterprise. Porque, tipo assim, a missão é uma... Ó, Dino, o planeta vai destruir lá, vai lá ver como é que é e tal.
Não,
o Spock chegando pro cara e tudo bem, entendeu?
A gente pode abstrair que eles não estavam olhando pra isso e a Enterprise estava passando lá por algum motivo, qualquer missão. E olha, não, vai dar problema ali, vamos lá ver o que está acontecendo. A missão deles original não era essa, né? Mesmo assim, é uma conveniência os caras descobrirem isso a ponto de preparar toda essa logística para mandar os caras
um negócio aqui, fora.
Eles vão para avisar o pessoal do planeta que
o sol vai explodir
dali 3 horas e meia.
Né? Com antecedência.
É melhor não avisar, né? Mas, agora, pensando bem,
olhando pro Kirk e falando, não, pois é, né, cara, 10 horas o planeta explodiu, de manhã, estamos bem de tempo. Estamos tranquilos, daqui um pouco nós vamos avisar eles.
Isso aí, olha, agora, é só o negócio da conveniência, assim, ó, esse lance do Kirk conseguir escutar o Spock pelo portal.
Não é.
Diferentes. Isso é uma coisa.
Isso aí.
Absurdo,
isso,
entendeu?
Isso, cara, o cara tá lá. Situação.
A voz dele vai pra biblioteca e da biblioteca vai pro outro, né?
Né? Porque deveria ter uma confusão de vozes ali, os caras deveriam ter algum túnel ouvindo gente de todos esses milhões de pessoas.
É só um, é um... que o pessoal vai longe do portal, né? O pessoal que viajou no tempo, ninguém quer ficar perto.
Sim, mas você imagina. Mas imagina-se que posso imaginar que outras, até às vezes, outras pessoas não sabem que tem um portal, tá do lado conversando.
Então, sim, os caras originais, entendeu? É.
Uhum. O episódio podia acabar agora, né? Porque era só o Kirk ir pra trás, o Pocky McCoy ir pra trás, no portal, assim, o episódio.
Mas só um comentário que eu acho que é uma curiosidade, que acho que em 2011 teve uma tentativa de fazer uma série com esse conceito, que era Terra Nova, né? E que era exatamente isso, assim, num futuro apocalíptico, a Terra estava indo pro saco, não sei se vocês chegaram a ver.
Eu lembro.
O
Breno Braga participava dela?
É, o ídolo do Leandro, ídolo do Murilo, o Breno Braga, era produtor executivo.
É, que bom que eu não vi.
Mas aí, sabe quem é, além do Vernon Braga, quem é que estava no time dessa série?
É.
René Echeverria.
Aí já ajuda, melhora, né?
Eu adoro a ironia fina do Spock na cena anterior ali, que o Agra pois é, né? Acho que o Jim tá com problema, o Spock, não, o problema tá a gente. Né?
É, exatamente. apareceu aí o Esquimói.
E assim, uma coisa que eu acho legal do episódio do Magro é que o Magro tá morrendo, eles estão no gelo, mas ele tá preocupado com o Kirk. Ele quer, não, deixa eu morrer.
Entendeu?
Porra. Entendeu? Não, eu morrer não tem problema, a tua missão é porque é atrás dele. Eu deixo eu morrer. Mas eu acho que o episódio é legal até nesse sentido, assim, da relação dos três, assim, da... E do amor de um pelo outro, né, Mari?
Um preocupado com o outro mais do que si próprio, né? Mas a gente vê isso em vários outros, né, casts que a gente tem, né? Deep Space Nine e tudo mais. Mas eu acho que é muito legal essa dinâmica. A não ser o Spock aí, que ele tá meio afetado, então ele não tá muito preocupado. Que eu acho que é o grande highlight, assim, do episódio. Agora, na realidade, a gente tá acostumado a ver um Spock diferente em Strange New Worlds. Ele já passou por digamos assim, provações de estar sentindo, né, coisas que ele não sentia e tal.
O Spock tá muito irônico nesse episódio aí.
Ele é afetado pelo passado vulcano aí. Vamos colocar na conta disso, né?
Mas aí eu tava falando logo no início lá que talvez tivesse sido mais interessante que ele tivesse afetado por conta da volta no tempo do que criar esse elo com os vulcanos
dessa época
de 5 mil anos atrás. Mas assim, da mesma forma que a gente viu que o Spock tinha aquela coisa que ele sentiu, né, daqueles vulcanos na nave...
Quando o USS Intrepid foi destruída pelo...
Isso, então, aí aqui de repente ele consegue fazer um link com vulcanos existentes nessa época.
Exatamente.
E aí pode dar né, o balanço ali sai fora, e aí ele sente coisas que ele não sentia. Então é interessante isso.
Essa possibilidade aí de uma ligação, vamos dizer, telepática, vamos dizer assim, é algo, mas olha, é uma potência esse alcance telepático dos vulcanos aí, hein? Aí o pessoal que quer reclamar da Michael com o Sarah aqui no Discovery, não pode, né?
Não pode, exatamente, nem um pouco. Esse
zelo mental.
É cânone.
Aí não é uma questão... de DNA, que o DNA dos vulcanos nessa época era diferente. Não, o DNA era o mesmo. O comportamento que era diferente, eles evoluíram em relação à maneira como eles se veem.
Nesse sentido, teve uma falazinha agora do Spock aqui, falando assim, vulcano está a milhões de anos-luz de distância daqui. Isso é um exagero. Seria no máximo uns 70 mil anos-luz de distância, por causa do tamanho da Via Láctea. Mas ok.
Entendeu? É, estar milhões de distância, eles estariam a
certo. Outra galáxia.
A telepatia, de modo geral, a telepatia dos vulcanos, ela sempre serviu à conveniência do roteirista.
Canivete suíço para roteirista, sim. Entendeu?
Quando precisamos, amo.
Mas eu não lembro do episódio comentar que tenha sido essa a relação. Acho que não, né?
Mas a gente só pode imaginar que seja, né?
Nós racionalizamos desse jeito. O McCoy fala que assim, ó, tá acontecendo lá em Vulcano nesse momento, eles estão tudo se quebrando lá. E você tá começando a ficar afetado por isso. Como? Ele não entra no mérito, mas ele fala que é isso.
Até porque o McCoy não teria capacidade intelectual de dar essa explicação.
Não, acho que teria até, vai.
Não, o Spock não é, o McCoy não é um... Entendeu? Ele, não duvido que o McCoy não pudesse dar... O Spock talvez pudesse.
É uma extrapolação típica de jornada fazer isso, entendeu? Alguém... Dá pra colocar na conta.
Eu nunca tinha...
Agora, esse é um episódio interessante, o que acontece com eles aqui, né? Com o Spock e as Arabeth. Infelizmente, aqui acaba a série e não tem oportunidade de se revisitar coisas que aconteceram, né? Como é mostrado nos livros, né? E agora, de repente, a gente até tem uma oportunidade mais para frente, se a gente tiver realmente uma revisita à Enterprise no comando do Kirk após Strange New Worlds. É uma possibilidade, em algum momento, eles voltarem aqui, né? E o Spock descobrir que tem um filho e tal. Isso
eu adoraria uma adaptação de Portal do Tempo.
Mas o planeta explode, né? Ele... Ele volta
no tempo, para esse tempo aqui, e reencontra ela, por exemplo.
Não precisaria nem ir aí, né? Não, esse zoomzinho aqui.
Eu acho que tem uma história, eu acho que tem alguma coisa de livro sobre isso, tá?
Portal do Tempo?
É, o Portal do Tempo, Que é interessante, vale lembrar que foi o primeiro livro editado no Brasil aqui pela Aleph, né?
O prefácio não é de Salvador, na edição nova?
Isso.
Na edição nova,
Foi o primeiro livro que eu li de Star Trek, assim, é um livro maravilhoso, assim, todo mundo leu aqui já?
Portal do Tempo e o Filho de Spock, não.
Eu sempre faço confusão do Portal do Tempo com esse com outro que tem a ver também com a história do tempo.
É o Filho de Spock, que é o segundo.
Eu acho que é esse aí, eu faço confusão. Mas é interessante, sim.
Alguém aqui se lembra exatamente da história do Portal do Tempo, assim, com detalhes, para dizer rapidinho pro Camar?
Como é que era?
Olê, tu não lembra com detalhes, assim?
Não, eu li quando lançou.
Eu li faz uns 8 anos.
Eu que tenho que voltar no portal do Atos aí para lembrar.
A2Z, Leandro?
A2Z.
Inclusive, legal assim, essa...
isso foi uma brincadeira da Jude, né? Da Jean West, que ela é bibliotecária. Era aquela moça lá que escreveu Is There in Truth No Beauty? E ela era bibliotecária, né? Então ela escreveu para ser bibliotecária, o Atos e tal. Inclusive, o Fred Fragberg leu o roteiro e falou assim: moça, muda esse negócio aqui, biblioteca é muito antiquado, põe um nome bem futurista aí. Ela falou assim: você tá é louco, vai ser biblioteca, cala sua boca, mano.
Eu queria só aproveitar aqui, eu esqueci de voltar agora eu vou voltar no tempo um pouquinho. A hora que o Kirk chega, que ele salva a menina lá, e aí ela começa a fazer os gays, ele todo pimpão, né?
Eu salvei, veja bem.
Daqui a pouco aparece o maluco lá, esse cara aí é bruxo, bota na cadeia.
A história dos caras é igualzinha a nossa, né?
Como é que é o nome? Princípio, qual que é o nome mesmo? Desenvolvimento paralelo. O princípio de desenvolvimento paralelo. Isso aí é uma beleza, é maravilha.
Mas só botou um galhão, né? Ali, Lê, Em resumo, ele é um filho. O Spock engravidou a Zara Beth durante a Our Yesterdays, né?
É porque assim, alguém tá estudando o que eles recolheram lá de Sarpedon. Então, eles conseguiram pegar informações do planeta e alguém tá estudando. E aí, ele descobre pinturas da era do gelo, de pinturas de caverna, com a cara de um vulcano. E aí, chama a atenção do Spock isso. E aí ele resolve pedir para o Conselho da Federação permissão para usar o Guardião para retornar naquela época e ver o que aconteceu.
Ah, é bem amarradinho, viu?
E aí o McCoy quer ir junto, o Kirk também quer ir junto, e aí voltam os três no tempo e aí encontram o filho dele e tal. E aí,
mas eles acham essas pinturas de vulcano aonde?
Nos discos
da eles biblioteca. Pegaram a informação antes de destruir o planeta.
Ah, legal.
Pegaram informações arqueológicas e estavam estudando, entendeu? Só que aquela coisa, legal. Quando eles chegaram, isso não tinha acontecido. Mas a partir do momento que eles voltaram,
foram
pra lá, aconteceu e ficou registrado, né?
Star Wars vai adaptar Herdeiro do Império, que é a sua grande obra.
É igual o... Como é que era o Cisco no episódio do duplo lá da...
Do Gabriel Bell, que o Cisco
se tornou
Gabriel
isso Bell. Isso aí.
É a mesma coisa.
É Pestece, o episódio? Isso aí, virou o Gabriel Bell, virou o Cisco.
Agora, a questão da predestinação, né?
Só para falar da Zara Beth,
Mas legal, a atriz. Se Star Wars está adaptando Herdeiro do Império, David Filoni, Herdeiro do Império, que é o livro mais clássico de Star Wars, o Akiva tá quicando essa bola aí para adaptar Portal do Tempo, né? Porque...
Mas tem que ser mais para frente, né? Porque isso que acontece também. No final da série clássica.
Não, mas tem duas histórias aí. Um, que é adaptar Portal do Tempo, total. Aí sim, aí teria que esperar... fazer a série do Kirk com o Paul Wesley. Uhum. Mas a opção 2, sim. Isso já aconteceu.
Já afirmou.
História 2. Já aconteceu isso.
Sim. É que assim, eles não falam que eles não visitaram antes Serpedon, mas não poderiam ter visitado antes, porque se eles tivessem visitado, eles saberiam que o Sol iria entrar em supernova, porque o Sol não entra em supernova da noite para o dia.
Exatamente.
Uma coisa de milhares, de milhões de anos, sei lá.
A gente achava que era o primeiro contato com os Gorn, Mari. Isso aí é dois toques.
Não, mas também não abusa também, né? Não abusa.
Acho que...
Eu também acho que é pra abusar, mas...
Tem outras histórias para serem contadas por enquanto, né?
A história que eu gosto... Dessa história toda que eu gostaria de ouvir é essa história que me ocorreu, que é o...
da Zara Beth aí, né?
É, porque ela diz que aquela... Os caras...
O McCoy, ele tenta ir para reverter o negócio para que ela possa sair de lá.
É, isso
não
é legal.
Não sei se
também.
Consegue, não li em detalhes. É.
Mas agora, falando da Mariette Hartley aí, que é a atriz, né? Quando ela viu essa roupinha que o Ian Thais botou nela, ela falou assim: ô, você tá querendo me derrubar, né?
Não, e ela vai tirando, né? Primeiro ela aparece com a roupa de Ewok,
diz que morre.
Aí daqui a pouco, aí vai tirando.
E aparece
a roupa que esconde o umbigo, né? A roupa que esconde o umbigo, porque não podia aparecer o umbigo.
Mas o resto pode aparecer com a
reflexão na caverna, né? Porque se
tá calor... essa roupa dela é perfeita para você usar no interior da caverna.
Exatamente.
Mary, quando você estiver no interior da caverna, Não pense em usar outro tipo de... É essa roupa que você usa dentro da caverna. Entendeu? É,
sabe, de vulcano, né?
Tá, é que
nem o vestido dos Flintstones, né? Que nem vestido de mulher dos Flintstones, entendeu? É igual
sim. Agora,
verdade.
Onde é que o Kirk tá fazendo esse diário de bordo?
Ele tá contando depois, né, meu? Você tem que considerar que é voice-over e o voice-over...
Ele tá
fazendo o presente, né? Isso é o famoso diálogo expositivo, Murilo.
É, exatamente.
Não, sim, eu tô sendo chato, Carlos. Onde é que ele tá fazendo esse cara?
Não, mas faz sentido. É. Não, mas de vez em quando eu vejo os diários, pra que alguém tá falando isso? É, diário de bordo.
vamos todos morrer em cerca de 5 minutos e provavelmente ninguém vai encontrar isso aqui. Mas se por acaso...
É um maluco, hein?
Não, é, velho. Não. E ele pega o cara com o braço, com a mão, com a outra mão, que é a esquerda, ele pega a chave, atravessa, aí ele vai abrir o cara. Aí fala que esse cara não é o cara. Duvido o que o cara fazendo agora desse aí.
É o Kirk Fu,
Não, e o lance, de Kirk Fu. Que ele dá a pancada no peito do cara e o cara desmaia. Cara, isso é sensacional. Essa técnica ninja do cara dá um soco no peito do cidadão. E ele desmaiar. Cara, eu não sei quem é que pensa num negócio desse. É maravilhoso.
E essa do promotor ser o cara que veio do futuro é uma boa sacada também, né?
Sim.
Claro que, assim, é uma coincidência que resolve o problema do Kirk.
Claro, mas, claro.
Mas é interessante.
É que nem foi aquela... um pouco no primeiro ato ainda, né? Quando o Kirk tá conversando com ele pela primeira vez e ele fala assim, eu vim do futuro, e dá aquele zoomzinho na cara do cara, é pra entregar, né? Fala assim, você que tá assistindo, fica já sabendo, esse cara veio do futuro.
Entenda! Vovô Leteiro, ele veio do futuro. Mas, assim, o Carlão toca num ponto que é verdade. Assim, tem os Capitãs Log na fora de hora. Tipo assim, ó. Os caras estão no meio da batalha, no meio da ação. O pessoal, peraí. Deixa eu gravar aqui. Só pra não. Não, o Riker faz isso em Picard, né? Tipo, enfim, aqui deu, aqui briguei com o Picard.
Ele não embora eu não goste da série e tal, mas esse do Riker eu vou relevar. Quase como se fosse um ato de contrição, tipo, ele falando para ele mesmo. Ele sabe que ninguém vai achar aquilo, mas aquilo é um descarrego, ele tem que falar para alguém, entendeu? Uhum. E, na verdade, também é um diálogo expositivo para ele contar para a gente, para a gente descobrir o que ele está sentindo, né? Tem as duas coisas. Mas ali eu acho que funciona, acho que dá. Mas tem uns que são terríveis.
Eu só queria saber onde é que ele tá fazendo esse diário de bordo aí. Ele levou junto.
É que nem ele, Arena, que ele recebe lá aquele aparelhozinho.
E começa a gravar um cartão.
Que é pra se comunicar e ele usa
e
como...
O Gorn
ele
só
acha que é um negócio de gravação, de, tipo, a vontade de fazer um diário é tão grande...
Fazer o Gordo falar, né? Então tudo bem. Agora, assim, esse negócio, assim, uma coisa que eu achei legal, que foi estabelecida, que fazia todo sentido, né? Aí na nova geração pra frente, quando o Boimler tá fazendo o diário de bordo dele na Enterprise, no crossover, ele toca na combad dele, a combad começa a gravar.
Uhum.
Ali estabeleceu que se o cara quer fazer um diário de bordo no meio do nada, no meio do deserto, ele consegue. Porque a combad é um gravador.
É, mas nessa fase aí o cara precisa ter, né, no...
É, porque aqui eles não têm, né?
Eles aqui não têm, né? Isso não se aplica aqui, claro, mas...
É, aqui não,
E apesar da pilha, em relação à questão de diário de bordo fora do horário, mas tem um filme que não tem nada a ver com jornada, que é o Avatar, que tem uma explicação que eu acho até que faz algum sentido quando o Sully, ele tá lá para fazer o diário de bordo lá, no, que não é o diário de bordo, a menina diz, mas pra que eu tenho que gravar isso aqui? Não, os psicólogos dizem que é legal, é importante você fazer isso e tal. E tem uma explicação ali que eu acho que é legal, que talvez faltasse em jornada, que é menos uma questão de registro e mais para você manter a sua sanidade também, entendeu? Eu achei isso legal aqui.
Eu acho que encaixa bem ali.
Nessa questão do diário de bordo, porque aí, pela primeira vez, a gente entende que, por exemplo, pra tu ouvir na marra o diário de bordo de alguém, tu de uma ordem do almirantado, né?
Uhum. É, são os diários pessoais. O diário que o capitão faz, que o primeiro oficial faz, oficialmente contando alguma coisa, é um relatório oficial. E esse é aberto a qualquer um, né? Agora, o McCoy é muito engraçado. Ele não gosta que ninguém dê nenhuma opinião médica, né?
Eu que sou médico. Tá tirando comigo, meu?
E de novo, o McCoy tá morrendo. Onde é que tá o Jim? E o Spock, cara, é da vida isso aí, né? Isso aí acontece.
Ai, ai.
É, não, e eu acho que aí eles usam, acho que tem essa certa agressividade dos dois, ela dá um tom diferente, né? Porque a gente sempre viu esses embates de Spock e McCoy, que virou um clássico dentro da série clássica, é um clássico dentro do clássico, mas havia sempre uma certa, é quase uma quinta série, né? Que ele era bobo, feio, tal, e tal. E aqui os dois estão realmente bastante, diria, revoltados, mas...
eles são antagônicos um ao outro, realmente.
Há uma intensidade, há uma intensidade no antagonismo, né? Você percebe
isso. Mas é que tem tudo a ver com o Spock, né? Porque até então o Spock não respondia à mesma altura. Ele meio que, digamos, entre aspas, ignorava.
Olha lá, aqui ele já...
Aí não, aqui ele já perdeu o filtro e aí ele revida, ele não deixa barato, né?
Pra mim, a melhor cena do antagonismo Spock e McCoy é na Era de Khan, quando o Jim vai mostrar lá o Projeto Gênesis, e aí o Spock fala, pois é, tipo assim, uma coisa assim, o McCoy pergunta o que aconteceria se eles jogassem o Gênesis num planeta habitado.
E aí ele fala,
né? Seria tudo destruído em favor da Nova Matriz. Aí o McCoy tem um ataque. Nova Matriz, seu vulcano, sangue verde, incensível, desgraçado. E os Spock, pois é, cara.
Ah, é. Agora, aqui é legal porque assim, porque isso, essa mudança no Spock vai sendo gradativa, não crescendo ao longo do episódio. É. Você vai percebendo isso. Sim, não é repentino.
E aí, nessa linha que o Leandro falou, é legal, assim, é bacana porque você não sabe. É difícil perceber quando é que essa mudança acontece, mas se você olhar com lupa, dá para. Várias atitudes que o Spock toma ali, você já pode achar que é por conta já desse
desde
efeito.
A primeira frase, quando ele chega ali e fala pro McCoy e fala assim: ah, eu acho que o Jim tá com problemas. Uhum. E o Spock fala, não, o problema tá com a gente.
Vai crescendo. Entendeu? Começa meio básicozinho assim, e ele vai ficando cada vez
mal comparando, foi uma coisa que me ocorreu agora, que não tem nada a ver, mas que eu lembrei disso, é o Lorca Discovery, né? Porque a gente vai, pô, Lorca é foda, Lorca é foda. E aí quando você descobre que o Lorca do Universo Espelho, você volta e revê os episódios, pô, já tinha coisa ali.
Sim.
É claro que aqui é um episódiozinho muito curto, tal, a relação é outra, mas eu acho que é um pouco desse princípio. Uma observação também, né? E na data desse episódio aí, ninguém sonhava ainda que existia o DVD nem o Blu-ray, né? Então aí, ó. Mais uma vez, jornada se antecipando, tá aí, ó.
É uma mídiazinha interessante essa.
Uma coisa que eu quero elogiar agora, porque eu sou sempre no Sério Spock conhecido como aquele que sempre fala que o Scott faz tudo errado. Eu tenho pena do Scott nesse episódio. A supernova explodindo. Aí, meu, vamos lá, velho.
Já, mano.
Entendeu? Mas eu acho...
explicação pro Scott.
Mas o que eu acho mais, assim... precisa avisar pro cara que se a supernova explodindo e tem que ir embora.
Não,
porque ele sempre tem umas coisas assim de do tipo, ah, se a gente não consegue salvar vocês, a gente também não vai embora, né? Já teve outras coisas.
Scott, no final o Scott tá certo. Falou, cara, foda-se, eu vou puxar daí quem tiver.
Uhum.
E vou embora, entendeu? Ele fala uma frase muito legal. Acho que eu nunca vi o Scott falar isso, Leandro, que é: eu vou fazer com ou sem a sua ordem, né?
Mas esse computador aí, o Atavacron aí, ele era o M7 lá, tal.
Ele era M5 e parte dele é o computador lá do Assignment Earth.
Isso, mas ele não estava em outra série? Eu acho que eu vi... não lembro dele ter visto isso em outra série. Depois a gente procura.
Falando em visto de novo, eu dei uma olhada, né? Eu fiquei olhando o Ian Wolf, né? Que faz o Senhor Atos. Fiquei olhando, porra, mas quem que é esse cara, né? Aí eu fui ver no Memory Alpha e ele faz o Septimus, né? Em Brandon Circus.
O Ian Wolf, ele tem um papel num filme é do George Lucas, antes do George Lucas ficar rico com Star Wars. City. Não, é TH.
É um THX? Ele aparece, THX?
Sim. Olha, eu dei uma travadinha ali. O THX é horroroso, assim, eu não suporto. Tu gosta?
O THX 1138.
É.
É, tem duas versões dele, né? Tem o curta.
O curta e que ele fez na faculdade.
E tem a versão mais longa, sim.
É, eu não gosto nenhuma, mas o American Graffiti eu acho o máximo, o American Graffiti.
Sei não, é bem legal.
Harrison Ford. Enfim. Aí ele fez o A New Hope e desaprendeu a dirigir.
Essa conversa do Spock também com ela, de que ela falando, ah, eu sou sozinha, tal, não sei o que, ele, ah, eu te entendo, tal, é interessante também.
É, assim, é porque realmente é tenso, né, meu? Pra onde mandaram a moça, né, meu?
Sim, aí, é o pior dos piores
E é um filme.
O Carlão entrou com tudo ali, como se não houvesse amanhã da internet voltando dele.
O Carlão tá que nem no portal dos malucos aí, né? Fica gritando lá do outro lado do templo. Lá.
Se vocês pudessem, se acontecesse na Terra aí o que aconteceu e tivesse o Atavacron aí, pra onde é que vocês escolheriam ir, Mari?
Nossa, que difícil, hein? É interessante que teve um programa no TB há 4 anos atrás, era pra eu ter participado, mas aconteceu alguma coisa que em cima da hora eu não pude, que foi com a Ana Rosa Leme, com a Suzana, com a Marina Amaral e com a Roberta Maná. E teve essa pergunta, né? Que cada uma tinha que responder ali. E aí eu fiquei pensando, meu, para mulher no passado, hoje já é bom, mas assim, no passado é muito ruim, entendeu? A mulher não tem direito nenhum.
Não é
a mulher
fácil de você escolher.
Exatamente. E você não pode escolher uma coisa muito muito perto, porque você
vai morrer.
Não chega, senão você volta de novo para aquele ponto.
Tem que calcular,
né?
Bem.
Mas assim, sei lá, um momento ali de virada que começa a melhorar, sei lá, na década de 70, né? Mas é algo cedo ainda, se for pensar, né? Eu nasci na década de 70, então, mas é uma época, ou a década de 60, eu gosto muito das músicas, de como a cultura no Brasil era na década de 60, né? Então, o surgimento ali da Bossa Nova. Então, seria algo assim. Eu não gostaria de ir muito para trás, não. Fico pensando, por exemplo, em Outlander, né? Que ela volta para, acho que é mil...
É, Escócia do século
1400 e pouco, não, quase 1500.
E tu, Leandro, quem escolheria?
É, 1500 e pouco, 1600 e pouco, não lembro. É, porque é um pouco antes da independência dos Estados Unidos ali, da guerra, né? Sim. Então, tipo, é dose, não é fácil viver ali, né?
Você não iria de saúde, nada de... Você não iria pra um buraco que nem ela foi, mas...
Jamais escolheria, era glacial pra viver também.
Ah, não, claro.
E tu, Leandro, quem escolheria?
Olha, ela não escolhe, né? O cidadão exila ela ali, né?
Caso dela, sim, mas todos os outros escolheram, né?
Você tá perguntando o que cada um escolheria, Carlão. Aí eu que você pergunta agora pro Leandro.
Porque aí o caso dela foi uma punição.
Qual escolheria, Leandro?
Quanto tempo de preparo eu tenho?
Como assim,
eu só tenho o Batman, tem que ter tempo de preparo.
Estudar a época?
É, pra estudar a época, pra levar a tralha, entendeu?
Tem que ir amanhã de manhã.
Tá, 24 horas, então, vai, vamos dizer. Tá, tudo
amanhã
bem.
De manhã eu te pego de carro aí, nós vamos.
Tá, tudo bem. Então, nesse caso... Bate pronto assim, não saberia te falar, não. Mas não seria muito longe, não. Não, e esse carro?
O carrinho vai e chega em algum lugar, né?
Em algum lugar ele vai. Né? Muito bom o Atos metendo o clique do carrinho, hein? Assim, meu, você tá achando que eu vou... Você vai me jogar num carrinho pro passar, mano? Você tá falando com o Kirk aqui, meu?
Esse negócio do carrinho foi muito engraçado, né, cara?
Bom, o Leandro tá enrolando pra responder, né?
Ele não respondeu ainda.
O Kirk dá outra chave de braço, com um braço só. Aí, meu irmão...
Ah, como é que podem dizer que tem um capitão melhor que isso aí? Ele se
não dá, velho, não dá.
Fala com o Scott ao mesmo tempo.
É o de cara.
É o melhor de todos, não adianta, não tem isso aí.
Mas aí o negócio também, né?
Deixaram. Tem que dar uma ordem muito sensata pro Scott, ó. Se explodir, não é pra ficar aí.
É, não, essa aí, cara, não. Essa. Essa daí, não, olha só, se explodir, tu vai embora, hein?
Não, aí os pessoas falam, Scott, que bom que tu me avisou, né? Porque eu achei que tu queria ficar pendurado aqui com 200-400 cabeças aqui, esperando explodir. É muito bom, não. Cara. Aí o Spock todo no...
Eu não sei se eu perdi, Leandro, que a minha internet deu uma travada. Acho que você ia comentar da atriz que faz a Zara Beth, que é a participação dela lá no Hulk, não é isso?
Ela participou... Que episódio que foi? Ela fez o que lá?
Eu não lembro, porque eu não, era uma série que eu não gostava. Né?
Eu não era extremo fã, não.
É. Aí dando uma lida no... Até no próprio Leon Alfa pra ver algumas coisas, aí eu vi que ela tinha participado do Hulk e tal. Aí eu falei,
Não, ela fez várias coisas.
Ela fez muita coisa, muito seriado.
Fez bastante coisa. Tá viva até hoje, né?
Tá, tem crédito dela, acho que no MDB de 2022.
Pois é. Infelizmente.
E ela tinha sido cotada pra fazer Star Trek 4, né?
Fazer quem?
Ah, é?
Fazer, ó.
A bióloga lá.
Mas não era muito nova.
Não sabia.
Tá no meu legal, mas aí escolheram outra pessoa.
Pô, teria sido bacana, hein?
É, ela não ia fazer
essa ainda,
mas teria ficado legal.
É. Até mesmo pelo ano de lançamento, né, de Star Trek 4...
É, não, ela tá muito longe.
Ela tá com 83 anos agora. Star Trek 4 é de que? De que ano?
86?
86.
Então vai aí.
Ela tem uns 40 lá. Anos.
É mais nova que o Shatner.
É.
Mais nova que o Shatner.
Pois é.
O Shatner tá passando os 90 aí.
Seria uma possibilidade, sim. Mas ia ser legal. Esse olho de chapado do McCoy, parece que eu tô morto.
Ele já tá ficando meio que nem no Cidade à Beira da Eternidade. Já começou a gritar
sozinho. Notamos que o McCoy sempre se dá mal nas viagens do tempo, né? Ele que erra, né? É. Sempre ele que dá merda.
Não, esse aí é o olho dele de viagem do tempo aí, ó. O cara já fica chapadão.
É, mas no Cidade de Bertrand, ele fica literalmente chapado.
Não, é. Pois é. Cidade da Beira da Eternidade, ele... O que ele grita mesmo? Mas eu lembro,
ele já tava com alguma coisa quando ele entrou, não era? Ele tava meio loucão, né?
Ele tomou uma spray dele mesmo, entendeu?
Cidade da Beira da Eternidade, enquanto a Enterprise está em órbita, ele vai, o Sulu toma uma pancada... E aí ele vai injetar lá o tal da cordrazina no Sulu para acordar o Sulu. E aí ele dá um tequinho no Sulu. Aí a nave tem um balanço e aí ele pega todo o restante e ele mesmo se auto-suicida a si mesmo. E aí ele fica doido com o negócio correndo. E aí o cara doido consegue chegar no teletransporte e transportar para ele e ninguém vê e tal.
Eu gosto mais da versão original do Harlan Ellison, que tinha um traficante na Enterprise.
Tudo a ver, não, realmente a Enterprise, Gene Roddenberry deve ter achado sensacional. Nossa, o cara ter um tripulante da Enterprise traficante de drogas, ia ser um negócio maravilhoso.
Ah lá, por que eles tinham que escutar, né? Porque como é que o Kirk ia saber qual que era o certo, né? É,
exatamente, né?
Ia falar do traficante da Enterprise aí.
Pra cá. Oi, fala, Murilo.
Ia falar do traficante da Enterprise.
Não, é aquela coisa, entendeu? Assim, essa treta do Harley Ellison com eles lá e tudo, se tivesse uma aquela série de TV sobre os bastidores da produção da série original, a gente vive falando, né? Se fizerem uma série de televisão baseada nos livros These Are the Voyagers, dá dois episódios daquela treta lá, entendeu?
Não, nossa, e eu gosto da versão do Alan Ellison original. Ela só não serve pra jornada.
exatamente. Eu também acho.
Ela não é ruim.
Tem uma adaptação de quadrinhos dela. Tem quadrinhos
dela. É, eu quase comprei, mas tava meio caro, eu abdiquei. Mas ainda pretendo ver. Agora tem essa questão, né? Pô, não encaixa com o jornal. E aí, em alguns momentos, né? Aqui a gente tem quase que um, não digo um revival, mas é da mesma maneira que o Kirk tinha que fazer uma escolha com a Edith Keeler em Cidade da Beira da Eternidade, aqui o Nimoy também tem que fazer praticamente a mesma escolha.
Mas meio que foi roubado dele essa escolha, a partir do momento em que eles falam que, como eles passaram juntos na ida, eles teriam que passar juntos na volta. Então, na realidade, se o Spock resolvesse ficar, o que poderia ser muito incrível, dada a situação que ele se encontra emocional, ele poderia ter falado, vai, ó, ele quer que o McCoy vá. E ele iria ficar, mas aí a partir do momento em que tem que passar os dois juntos, ele não iria deixar o McCoy ali só para que ele ficasse, né? Não, aí falou mais alto a relação que ele tinha com o McCoy do que com a Zarabeth, né?
Sim, mas da mesma maneira que também a situação do Kirk em Cidade da Beira da Eternidade já estava definida.
Eu gosto dessa frase. Do Scott aí, do Tindin, acabou, cara, acabou, vou trazer e nós vamos embora. Entendeu? Acabou a palhaçada.
Mas tem isso, então assim, em Cidade da Beira da Eternidade, ele não tinha o que fazer. Ele ia ter que deixar.
Vai pra lá.
Perdeu. A tartaruga fugiu.
Tá muito bom.
A tartaruga fugiu.
E eu acho legal que o planeta tá acabando e eles dão trabalho pra ter um papo ainda, né?
Sim, e aí o Kirk super na boa, abre coisa, vai falar com o Spock, com o Scott, aí o Spock e o McCoy conversando, né? E ele já tá ao normal dele, é do tipo, isso aconteceu há 5 mil anos atrás, né?
Águas passadas.
Mas tem uma coisa, eu acho esse lance meio metafísico do episódio legal, é uma das coisas pra mim segura. Né? Isso aconteceu há 5 mil anos atrás. Para mim, é o lado lógico do Spock tentando disfarçar a emoção que ele está sentindo e já olha tal. Esse final remasterizado, eu acho que ele deu uma densidade, deu um drama muito maior ao episódio, porque você assistir a destruição do planeta com a Enterprise vindo embora é bem dramático, né?
Fica bem legal.
Eu acho que ele deu poucas coisas, eu acho que de remasterização, eu não sou contra, achei que foi um belo trabalho de remasterização, mas poucas coisas mudaram conceitualmente o episódio. Eu acho que esse é um episódio, esse é um efeito que acrescenta uma pitadinha de sal aumenta a dramaticidade desse final. Sim, quando você assiste, sai o planeta sendo engolido pela Nova e a Enterprise vindo embora, depois daquela sequência, a Zarabeth saindo meio que de costas e ela, vou ficar para trás lá no planeta, depois o Nimoy fazendo essa declaração, o Spock fazendo a declaração. Não, isso ficou 5 mil anos atrás e esse final acho que ele rima com isso. E aí vai naquela linha do que a gente acha um monte de defeito no episódio e ri dele e com ele, mas ainda é um episódio que tem coisas boas, dramaticamente falando, para você conversar sobre ele.
Bastante.
Nosso quadro.
Como teria sido na Kelvin? Acho que poderia ser igual, viu? Porque o planeta vai virar novo. O sol dos caras vai virar nova, entendeu? Então os caras estão lá, mandando o nego para o passado. Basta a Enterprise aparecer lá, faltando 3 horas para acabar o troço. Não pode aparecer.
Não, mas aí se é da Kelvin Timeline, dá para a gente relevar, porque assim... Star Trek 2009, os caras demoram 5 minutos para chegar em Vulcano e 8 horas para voltar, fazer o mesmo caminho. Os caras não chegam nunca. Né?
Deram uma volta.
O cara sai da. É, o cara sai, ele mal sai e quase chega. Né? E a Enterprise só deu, só não se ferrou porque o Sulu esqueceu de puxar o freio de mão. Porque essa se é o freio de mão não tá puxado, entendeu? Então, aí os caras, pô, e pra voltar, meu, o negócio não chegava nunca. Então, se é na Kelvin Timeline, talvez a gente tivesse mais tempo de chegasse lá em Sarpedon antes e tal. Uhum. Aí dá pra tomar um café, visitar o planeta, ver tal. Não,
eu adoro esse filme, mas tem uma coisa maravilhosa nele. Quando acho que alguém puxa e fala, ah, por que nós não chamamos outra nave? Aí alguém fala, a frota está inteira no sistema Lorenciano. Eu fico imaginando o que estava acontecendo no sistema Lorenciano.
Não, o que eu acho mais legal desse filme... Não, o que eu acho mais legal desse filme é que lá em Vulcano, que são os papas da galáxia, não tem um bote para tirar ninguém de lá. Precisa mandar as naves da frota até lá. E de novo, a meia dúzia, porque vai uma meia dúzia de cinco. Não, e pá, mas assim, aí de novo, era igual aqui, era melhor não mandar. Gente, mas é o seguinte, faz de conta, é igual o O'Brien no Captive Pursuit, a hora que o Tosca ele vai fugir, aí você, olha, Odo, vai, mas não vai com muita pressa. Aí o Odo vai. Dá
vai na manhã.
Eu preciso pra avisar o planeta lá. Aí fico pensando, cara.
Aí o Odo sai.
Em 3 horas eu morrer, não avisa. Deixa eu morrer.
Pois é a mesma coisa lá do Star Trek 2009. Cara, vamos mandar mesmo 5 naves para tirar esse cara. Vamos tirar quem? Só os sábios que estão lá. Que estão lá na caverna.
Olê, então, o que é o cara das nacionalizações? Me explica. Por que que tava a frota inteira no sistema Lorenciano?
Ah, não!
Eu vou te dar uma racionalização para isso? Você se sossega o facho. Quer?
Quero.
Ele usou a palavra fleet no sentido de ser aquele agrupamento de naves que ele tinha à disposição. Não é a Starfleet inteira.
Ah, entendi.
Tá bom pra você?
Boa.
Agora você dorme.
Eu sempre achei charmoso isso, assim, de ridículo. Tu sabe quando é tão ridículo que é charmoso? Ah, não tem ninguém.
Cara, isso daí é o de menos. Pra mim, o mais legal é o maluco fazer uma cariação com o presidente da federação, porque é um cadete. Colocou um bug no simulador da academia. Não, aí aparece lá, aparece todo mundo da Frota lá, o cara não tem mais o que fazer.
O cara tá à toa. O presidente federado fala, meu, vocês estão perdendo tempo, por que vocês não vão procurar fazer? Vocês estão de
sacanagem não, comigo, é sério.
Eles enchem o auditório, cara, com todo mundo.
Não, é, e tal. Tá, não, assim, eu vejo essas coisas, eu fico pensando como é que a Frota Estelar conseguiu ser, a Federação conseguiu ser a potência que é. Porque Jesus, cara, Maria José.
Cara, eles enchem todo o auditório lá milenar para ver a audiência do Kirk e os magistrados presididos pelo presidente da Federação.
Não, porque o cidadão lá, o maluco lá, ele deu uma dedada no simulador lá. Não,
é demais, assim, né, mano?
Pô, não, o maluco colou. Tipo assim, o cara colou na prova e aí o cara...
Exatamente,
mano. É. Não, mas tem uma outra muito boa nesse filme também, que é a hora que o Spock briga com o Kirk e larga o Kirk pra morrer no planeta lá. Ah, não, vai embora. Tchau.
E aí precisa do Spock estapear o Kirk para mostrar que ele tá doido. O maluco que faz aquilo aí, ele já tá doido. Não precisa estapear o cara para.
Né, é, pois é, todo mundo compra. Tem o McCoy e fica assim, pois é, né? O Kirk, né? O Spock pegou o Kirk, botou no bote e largou no primeiro planeta que encontrou.
É, e foi embora. Mas e aí, ô Murilo, você que é o âncora do negócio? Vamos falar aqui do. Já mudou a live.
Eu tenho uma coisa para perguntar. Sabe uma sensação que eu tive vendo o episódio hoje? Que a biblioteca me lembrou muito o que eles fizeram em Ghosts of Illyria. Porque é tudo meio quadradinho também, embora ali ele tire...
compartimentozinhos numa
sala. Embora ele tire o que parece um pergaminho que ele lê ali e tal, e aqui são discos com as imagens, tudo... assim, porque é uma parede e cheia dos nichos e cada um tem uma parte ali, né? Eu achei...
conversa.
Me lembrou isso. Não sei se... Não lembro se quando a gente assistiu Ghosts of Illyria, se alguém citou alguma coisa e se atentou a isso, chamou a atenção de achar que é parecido com All Our Yesterdays, né? Se foi alguma pretensão de alguma menção, né? Um easter egg, mas eu achei...
Não sei se foi, mas casa. Mas tem um... Até porque ambos os episódios são bibliotecas de civilizações perdidas, né?
Sim. Tem até, né?
Porque a questão da biblioteca, eu imagino que a gente pode pensar que a biblioteca ela tem uma organização lógica, né? Então faz sentido que ela tenha uma certa estrutura similar. Mas olhando para o lado dramático, tanto em Fantasmas de Líria quanto em todos os nossos outros, é uma biblioteca. E aí é interessante porque, embora isso seja um tanto quanto triste, mas uma coisa é você chegar numa biblioteca hoje aqui, outra coisa é você chegar numa que não existe mais, e é o caso de ambas, e você encontrar aquele acervo ali. Então, assim, na verdade, a história daquilo ali é quase que um Inelite. Né, a gente pensa conceitualmente
falando. O livro Portal do Tempo faz um acréscimo fundamental ao episódio, que é eles teleportaram a biblioteca também.
Isso. Pode falar, Mari.
Não, eu me perdi agora, não lembro mais o que era que eu ia falar.
Eu ia falar que o cérebro tá ficando muito longo, já que os nossos não passa 50 minutos aqui, já batemos uma hora de cérebro.
É que vocês ficaram falando sobre
Kelvin Timeline,
né? Tá bom. Tá liberado, já passou. Nós estamos aqui acabando o programa. Mari, muito obrigado por essa e por todas as suas participações no Cérebro de Spock.
De nada, foi um prazer estar aqui com vocês.
Carlão, mesma coisa que falo para a Mari, obrigado por esta e pelas inúmeras participações que tu fez no Cérebro. Se não me engano, a tua primeira participação foi lá em Consciência do Rei, bem no comecinho da série, agora até aqui a última em All Your Yesterdays. Obrigado por essa e por todas, meu caro.
Não, eu que agradeço o convite. Consciência do Rei é um episódio pelo qual eu tenho muito carinho. Foi o primeiro episódio que eu escrevi pro TB lá, não sei quando, tempo atrás. E foi legal ter feito Consciência com vocês e outros episódios. E vamos ver quais projetos novos a gente vai encarar pela frente aí. Mas é sempre bom estar com vocês aí, turma boa. Leandro, Murilo, Mary de Red Shirt. E vamos lá. Audaciosamente indo onde nenhuma tripulação jamais esteve.
Elas vão ser o primeiro.
Parabéns para vocês, né? Por essa... Mais esse fechamento aqui, chegando ao fim do Cérebro de Spock, por três temporadas, né, da série clássica, que não são temporadas curtas, né, são temporadas longas, de fazer todo esse trabalho aí, é um legado que vai ficar para o Trek Brasilis, muito importante.
É, a gente vai ser a primeira série, né, Leia, terminado, até pela questão de...
Enquanto o podcast concluir, sim.
Agora, gente, eu sei que o episódio já acabou, mas é só uma coisa. Esse episódio mais barato da jornada, porque só parece os três, né? Agora que eu me liguei nisso.
Mas que cenário, né, cara?
Não, mas
quando aparece...
Esse cenário foi, assim, foi...
Fala, Leandro, fala.
Foi caprichadinho, entendeu? All Our Yesterdays.
É, o Kirk lá na época da... Sei lá...
Medieval.
Inglaterra medieval, tal, tem bastante coisa ali.
Bastante cenário.
Pode ser.
Da caverna, pode ser. Um cenário básico de caverna, mas...
É.
Biblioteca. Mas não aparece Enterprise, né? Se não me engano,
não aparece nada. Enterprise. Né? Não aparece nenhum tripulante. Até só mesmo quando... Pode. É só a voz.
A voz dos pontos.
Ele fala, e quando ele fala, não tem nem o contraplano do... Do Scott dele. Respondendo. É só a voz, só.
Tu até acho que ajuda no drama do episódio. Sim. Lê, pela última vez, qual o próximo episódio?
Agora vai ser Turnabout Intruder.
Ah, isso é uma bosta mesmo, não adianta, não vou chegar a ser
nada, pô, esse episódio é sensacional.
Opa, nossa. Vamos ver
se ele fala isso da Cutter.
Não, é impossível chegar aqui e dizer que o Trabalho do Trindor é um grande episódio, porque não é um grande episódio. Enfim. Voltamos aqui.
Cara, a cena fantástica do William Shatner roendo a unha, assim. Aquilo ali, ele para, se fica roendo as unhas, nervoso. Aquilo é fantástico, é um momento de atuação sublime.
É, o Shatner se perdeu bonito no Thunderbolt. Enfim, é assunto para que é 14 dias, no último episódio aqui que nós vamos abordar, da melhor série já feita na história do universo, depois de Deep Space Nine. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.